Já está conosco o nosso entrevistado, o professor doutor Thiago Sorrentino, ele que é professor de Direito aqui em Brasília pelo IBMEC. E nós vamos conversar com ele justamente sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, através da sua primeira turma, que manteve aí a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, com sede no Rio de Janeiro, que reconheceu o vínculo de emprego entre um empregador e uma empresa que prestava serviços terceirizados para a plataforma iFood. Ou seja, é uma discussão muito grande, né? Onde entra Uber, entra outras plataformas, afinal, esse pessoal que está nessas plataformas é empregado da plataforma, tem que ter carteira assinada, tem que ter direitos trabalhistas, não tem. Pelo menos nesse caso aqui específico, o Supremo manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, é considerado, portanto, como relação trabalhista essa pessoa com essa plataforma, pelo menos neste caso. Então vamos desenvolver aqui a nossa entrevista. Professor Thiago, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, muito bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor Thiago.
Bom dia, Walter, bom dia a todos, é um prazer estar aqui.
Muito obrigado. Quer dizer, essa decisão, portanto, do Tribunal Regional do Trabalho e mantida, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal através da sua primeira turma, é um precedente que pode, de alguma forma, trazer outros casos, outros processos semelhantes que poderão ter também o mesmo desfecho ou não, professor Thiago?
Sim, pode ser algo que traga desfechos parecidos, né? Bastante semelhantes. O que nós temos que tomar cuidado é que cada caso possui particularidades que os distinguem dos demais. E isso, muitas vezes, é determinante para saber se você vai aplicar a orientação do Supremo em relação ao vínculo de emprego, se ele pode ser afastado com base na criação de uma pessoa jurídica ou numa situação autônoma. Então, a gente não tem uma regra geral, linear, que possa ser aplicada de modo muito fácil, depende realmente muito das características de cada caso.
Este caso decidido pela primeira turma do STF é um caso que ainda cabe, portanto, recorrer da decisão ou nessa decisão do Supremo é a decisão máxima perante as nossas leis, doutor Torrentino?
Formalmente ainda cabe recurso, né? Existe a possibilidade de embargos de declaração e outras formas de revisão. Porém, na prática, é muito difícil que haja uma reversão no caso concreto, mas formalmente ainda seria possível, uma pequena latitude de discussão.
Agora é interessante, né, professor Thiago, que este é um caso que tem, de certa forma, provocado aí uma demanda forte no nosso judiciário, ou seja, as plataformas de alguma vez sempre aí enfrentando processos ou ações nesse sentido, né? Ou seja, o pessoal prestando trabalho e quer, portanto, ali ter o vínculo empregatício, que é negado na fase administrativa, mas o pessoal busca a justiça. E neste caso aqui, portanto, a justiça reconheceu, portanto, aí a relação trabalhista. Qual é a diferença desse caso aqui que teve, portanto, aí essa decisão por outros casos que não têm o mesmo sucesso, ou que não tiveram outros casos que não tiveram o mesmo sucesso, professor Sorrentino?
A questão, né, o critério determinante é hipossuficiência daquela pessoa que é contratada. Porque nós temos o seguinte panorama. Antigamente e durante muito tempo, você não poderia prestar atividades fins de um conglomerado econômico, de uma determinada empresa, se não fossem por empregados. Nós tivemos uma mudança, né, tanto legislativa quanto jurisprudencial, nesse sentido. E agora se permite, sim, que atividades fins sejam realizadas por quem não seja empregado, ou seja, ou uma pessoa jurídica, ou então um autônomo, né? Isso está previsto na legislação. Porém, sempre existe o risco de fraude. Fraude em que sentido? Naqueles casos em que a pessoa que é contratada, ela não tem poder de barganha. Ou seja, não é porque ela escolheu livremente atuar como empresa ou atuar como autônoma, porque isso foi imposto a ela por circunstâncias econômicas, ela não teve a possibilidade de se contrapor. Nestes casos é que a Justiça do Trabalho e a jurisprudência do Supremo diz: eu preciso reconhecer o vínculo. Então, é muito mais uma questão de você olhar para as partes e ver se aquela pessoa teve ou não liberdade de contratar para saber se ela vai ser pelo vínculo empregatício ou não.
Quer dizer, esse caso tem gerado realmente, ou seja, tem gerado muitas ações, portanto, na Justiça. E caberia uma lei específica pelo nosso Congresso Nacional para, de certa forma, não digo disciplinar a questão, mas tirar todas as dúvidas e dar clareza, portanto, a essa questão, professor? Qual é o ponto de vista do senhor, professor Thiago?
Olha, embora sempre seja possível melhorar o texto da lei, a gente sempre possa levar ele a aperfeiçoamentos, o que nós temos já traz um panorama bastante seguro. Ele só precisa ser aplicado bem pelos tribunais e pelos próprios contratantes. A questão hoje não é mais saber se o que eu estou contratando é essa tal de atividade fim ou atividade meio, mas saber se a pessoa que eu estou contratando possui ou não força econômica e jurídica nível de igualdade para escolher essas condições de emprego. É isso que a Justiça do Trabalho tem que olhar e que o Supremo também, nas suas reclamações, vai olhar também. Então, é muito mais uma questão não de melhorar texto de lei, mas sim de aplicar bem o que nós já temos.
Entendo. Nós estamos em rede, professor Thiago Sorrentino, e nós vamos agora buscar o César Fatioli, que está na Nacional do Rio de Janeiro, e depois o Leandro Martins, que está em São Paulo, para conversarem também com o senhor. Vamos lá, César.
Eu gostaria de saber se esse caso tende a criar uma espécie de repercussão geral pela repetição desse tipo de pedido, ou se, ao contrário, vai prevalecer a compreensão que predominou, mercê também a pressão das empresas, né, de que a terceirização mesmo de atividade fim, ela é válida e corresponde a uma tendência de hoje no mundo do trabalho. Qual o desfecho provável dessa batalha?
Oi, César. Excelente pergunta. Na minha compreensão, ela deve sim criar um movimento maior de judicialização, mas uma judicialização mais criteriosa. Ela não deve afetar a questão da atividade fim, da atividade meio. Isso vai continuar aberto, ou seja, uma empresa pode sim terceirizar as suas atividades fins, mas vai levar tanto as empresas quanto aos juízes a necessidade de verificar se aquela contratação foi uma contratação normal, realizada entre partes iguais, ou se há algum indício de que se esteja a esconder essa fragilidade do empregado. Então, por exemplo, se você tem um escritório de advocacia e eu entendo que o escritório e o advogado eles estão no mesmo nível de negociação, a atividade fim vai ser possível de ser terceirizada. Diferentemente, no caso de um entregador, em que o entregador não tem a possibilidade de bem negociar o seu contrato de trabalho e ele é forçado a escolher uma atividade pelo vínculo de autônomo ou então de pessoa jurídica, isso com certeza vai ser descaracterizado pelo juízo, né, pelo judiciário.
Doutor Thiago, você também conversa com o nosso âncora em São Paulo, Leandro Martins. Vamos lá, Leandro.
Ok, Walter, bom dia, doutor Thiago. A minha pergunta vai mais ou menos na mesma linha aí, que o senhor respondeu agora. É porque, por exemplo, se o entregador, se a pessoa quer ser um MEI, quer ser um empreendedor individual que trabalhe com o transporte, né, seja de alimentos, de entregas ou até de passageiros, e não pretenda, não esteja submetido a regimes obrigatórios de horas, ele é um independente, ele trabalha por conta, né? Nesse caso, não sairia dessa questão que está na justiça, que está sendo analisada, doutor?
Exatamente, é muito bem colocado. Sairia sim, e a gente precisa fazer um alerta, porque nessa situação em que, inicialmente, a pessoa que vai trabalhar, ela aceita essas condições, mas não porque existe uma situação opressiva, que ele esteja sendo coagido, obrigado, mas porque ele acha interessante, e só lá na frente ele vai mudar de ideia e aí vai tentar judicializar, isso pode ter consequências criminais. Isso pode levar a uma criminalização. Por quê? porque, de repente, um delegado de polícia, um juiz criminal, pode entender que ambas as partes estavam em conluio para fraudar. Fraudar, por exemplo, o quê? A previdência social, porque os vínculos levam a tributações diferentes. E se ambas as partes estavam nesse conluio para obter vantagens, por exemplo, tributárias, previdenciárias, e com isso lesar o erário, ambos vão ser penalizados, não só a empresa, mas quem aceitou essas condições também.
Agora, professor Tiago, o que caracteriza realmente o vínculo empregatício? É aquela história, né? O pessoal está ali junto a uma pizzaria e de repente chega ali o pedido, faz, portanto, ali a entrega e ele está ali praticamente o dia todo, né? Às vezes extrapolando até mesmo o horário que a lei determina, o máximo de lei, aliás, de hora para poder exercer aí uma função. O que caracteriza, portanto, aí o vínculo empregatício dessas pessoas que, na realidade, lutam e até hoje não obtiveram, portanto, esse sucesso?
O vínculo empregatício, segundo a legislação trabalhista, tem critérios bem definidos para ser reconhecido, né? Para a gente fazer uma síntese, eu vou trazer os dois mais importantes, que seriam a habitualidade, ou seja, a pessoa trabalha consistentemente para aquele empregador, e a subordinação, ou seja, todo o seu trabalho é definido pela pessoa que contrata. O contratado, ele não tem uma margem de liberdade, né? Ele é vistoriado, ele é instruído, ele é controlado por esse empregador. Mas nós temos um outro elemento também extremamente importante, que é o risco. A grande diferença do ponto de vista econômico do empregado para o empregador é que o empregador assume todo o risco do negócio. Se o negócio der certo, ótimo. Se o negócio der errado, quem é que sofre? O empregador. O empregado nunca. Já a pessoa que quer sair disso, que não quer ser só empregado, ela precisa necessariamente assumir pelo menos uma parcela do risco da sua atividade, do seu negócio.
Bom, professor Tiago Sorrentino, professor de Direito do IBMEC Brasília, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor. Agradecemos pela atenção, professor Tiago.
Eu é que agradeço muito.